O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a reforma política com os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Deputado Edinho Araújo, o senhor teria alguma sugestão para facilitar a aprovação dessa matéria que é tão polêmica dentro da casa?
Bom, eu queria retomar essa questão que foi colocada pelo deputado Esperidião Amin, com relação ao regramento de deputados que saem de um partido e vão para outro partido. Até então, o parlamentar ia para um partido que se formava ou transferia por justa causa, e levava o tempo de rádio e de TV e a sua participação no bolo do fundo partidário. Com a lei que votamos, que é de minha autoria, no ano passado, e que num determinado momento foi sustada a sua tramitação no Senado, e o Supremo devolveu ao Senado, e o Senado votou o nosso texto aprovado na Câmara, e que foi sancionado integralmente pela Presidência da República, este projeto é um projeto pontual. Você fazia referência de pontos da reforma política. Esta nossa lei ainda não entrou em vigor. Ela não entrou em vigor, não. Ela não passou a valer, melhor dizendo. Ela
ainda
está...
Ainda não funcionou.
Não funcionou. Nós não sabemos ainda...
E quando entra em vigor?
Então, ela já está em vigor. Ela está em vigor. Mas como...
Ela respeitou o princípio da anualidade.
Exatamente. Né? Como foi respeitado o princípio da anualidade, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2015. Efetivamente, ela está
2015.
Em vigor. Em 2015.
Vale para a próxima eleição.
Exatamente. Vale para a próxima eleição. Portanto, a formação de novos partidos terá que ser observada a lei que nós votamos aqui na Câmara e que eu tenho a honra de ter sido o autor, o proponente. Porque o que nós assistimos...
E como é que fica essa regra?
Essa regra, ela impede a portabilidade do tempo de televisão e do fundo partidário. Porque é o grande atrativo de um parlamentar, além do parlamentar que vota, que discute aqui na Câmara, mas vai impedir, o novo partido não terá o tempo de rádio, de televisão e do fundo partidário. Será respeitada a soberania do voto e o princípio de que o mandato pertence ao partido e não seja uma questão individual.
E não ao parlamentar.
Não do parlamentar. E com relação a esses itens que o governador Esperidião Amin fez com muita oportunidade, que consta deste projeto elaborado por esta comissão, eu destacaria a questão do voto distrital. O governador Esperidião Amin fez referência ao distrito, estado de São Paulo. Estado de São Paulo, em função do número, que são 70, é o estado que detém o maior número de parlamentares. Todos nós sabemos que deputado representa
mais de
o povo 70, brasileiro.
Né?
70. São 70 parlamentares. Ele dividiria de forma simplificada.
Deixa eu corrigir. Seriam 14 regiões com 5 vagas cada uma.
Ah, dividiria o estado em 14 regiões. E eu, quando fui prefeito, e fui prefeito nos anos 70 e depois nos anos 90.
E mais de um município?
Mais de um município, Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto. Nós temos mais ou menos isso em termos de regiões administrativas. É. Eu faria uma observação, eu ficaria com o sistema alemão, que é o distrital misto. Elege-se metade pelo voto majoritário no distrito,
na região.
E a outra metade seria eleita proporcionalmente, não por lista fechada, para representar...
O senhor sabe que esse voto distrital divide a casa, né?
Bom, eu...
Todos dividem a casa. Todas as propostas dividem a casa.
Eu acho que essa não é... Porque é uma matéria que todos os parlamentares entendem.
Esse é um assunto muito, muito polêmico. Eu apresentei a proposta de voto distrital misto modelo alemão em 79.
79.
Quando eu fui deputado a primeira vez. Mas eu quero só dizer o seguinte. Nós estamos ouvindo das ruas, você não me representa. Ele acontece hoje, por exemplo, no seu estado. Quando você elege um deputado como o Russomano com 1.500.000 votos e 4 deputados
vão na esteira.
Vão junto.
Vão juntos.
Você não interessa quantos votos fizeram. É isso que enseja ou você não me representa. Né? Nós tínhamos o caso. No seu estado, nós temos agora da eleição de 2014. O Mendes Tamer fez 110 mil votos. Não foi reeleito. No meu caso, no meu estado, o Edinho Bes, seu xará, fez 102 mil votos, não foi eleito. E foi eleito uma deputada com 52 mil votos e no seu estado, deputados com menos de 50 mil,
mil
votos. Com 22 mil votos. É isso quem seja ou você não me representa.
Exato.
Então, a circunscrição é uma fórmula muito interessante que vai ser debatida. Divide o estado em 14 regiões mais ou menos homogêneas, sociológica e demograficamente. Quem é que se elege? Os cinco mais votados.
Cinco votados. É, a propósito...
Não tem o você não me representa.
É, a propósito, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo divulgou em fevereiro deste ano uma matéria sobre deputados distritais, dizendo que o voto distrital já se dava na prática. E me coloca como o segundo deputado parlamentar mais distrital. Nem eu sabia que 92% dos meus votos da eleição de 2010 tinham sido no meu distrito. E agora, em 2014, eu não fiz esses cálculos ainda, mas não tenho nenhuma dúvida que
deve
é possível que vai aumentar este percentual de 92%. Portanto, eu sou um deputado distrital.
Além de ter dobrado a bancada do PMDB de São Paulo.
Exatamente. A bancada do PMDB em 2010 elegeu só um, que fui eu. Fui o último e o único. E agora foram eleitos dois parlamentares.
Dobrou.
Portanto, dobrou em 100% a bancada, mas muito aquém do que desejava o diretor nacional.
Agora, deputado Esperidião Amin, o presidente da Câmara também se comprometeu em se empenhar pela reforma política. Agora, a verdade é que a casa não tem simpatia pelo tema.
Não, se permite, eu dizia aqui, às vezes para que a coisa melhore é preciso piorar um pouco mais. E eu acho que nesta eleição piorou um pouco mais. Eu acho que o descrédito da população em relação ao político e à política nesta eleição foi maior do que em 2010. Nós tivemos nesse intermezzo as manifestações de junho do ano passado. Se alguém achar que precisa piorar um pouco mais, sempre é possível piorar mais. Mas nós recebemos um sinal amarelo com riscos vermelhos, né, de descrédito, de mal falar, pelo menos, se não é de mal fazer. E eu acho que a reforma política é uma tentativa de nos aproximar da população, indo ao encontro desses clamores que eu mencionei, você não me representa, nitidez de critérios, compreensão pela população e, nos casos mais polêmicos, referendo. Aí sim, uma consulta popular genérica pode ocultar um golpe. Uma consulta popular objetiva pode ser um esclarecimento e respeito ao povo. É o que eu defendo. E o presidente Henrique Alves, que está se despedindo depois de 44 anos de mandato da Casa, eu acho que seria uma homenagem republicana se nós considerássemos admissíveis X desses 16 itens e a próxima legislatura trabalharia sobre eles, podendo modificar o que está escrito, podendo descartar o que não for aceito, mas produzindo algum resultado no primeiro semestre, como advertiu muito apropriadamente o deputado Edinho Araújo. Se nós não aprovarmos no primeiro semestre do ano que vem, vamos chegar no final da próxima legislatura também esperando pela seguinte.
A outra questão que me parece importante ser discutida e apreciada é a questão das coligações na proporcional. Esses resultados, quando você abriu o programa de partidos que elegeu X parlamentares na Câmara Federal, porque é onde se mede o tamanho do partido. É bom que a população saiba que é...
Para
todos os efeitos, porque a Câmara dos Deputados é a representação do povo brasileiro, não são prefeitos que têm um partido, governadores, senadores, é o tamanho dos deputados federais, é que diz o tamanho dos partidos. Portanto, eu considero que o fim das coligações para a proporcional para a eleição proporcional, isto fortaleceria ainda mais e os partidos procurariam buscar votos. Um outro dado interessante, né, que nós vimos, tem candidatos à presidência da República que tiveram menos votos do que o número de filiados aos seus partidos. Portanto, fica evidente que esses partidos são pro forma. Nós temos hoje, como foi dito, uma representação futura de 28 partidos na Câmara dos Deputados. Temos 32 ou 33 partidos inscritos
e
no Tribunal Superior Eleitoral.
Outros na linha de fábrica.
Muitos outros processos de formação em andamento. Não tem cabimento.
Oh, infelizmente, nosso tempo está esgotado.
Mas pelo menos foi admissível. Vamos discutir o mérito depois. Tá?
Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.